O nosso desejo não é que você apenas caminhe pela fé, mas que você possa aprender a escalar a vida pela fé. Primeiro compromisso é que você estivesse separando pelo menos 15 minutos por dia para estar na presença de Deus. 15 minutos é o tempo de um cafezinho, não é? Então, pelo menos um cafezinho na presença de Jesus. Que você estivesse lendo o devocional dos nossos 40 dias, não é? Esse devocionário está nesse livro, Escalada da Fé, que foi publicado pela editora De Santos. Você pode consegui-lo na livraria da igreja. Custa R$10 esse livro. E o último compromisso é que você vai ajudar alguém a escalar a fé. Nosso desafio é que você participe conosco, porque Deus tem muita coisa especial para fazer na nossa vida. Eu queria meditar na palavra de Deus hoje em Hebreus 11, versículos 1, 6, 24 a 29. A Bíblia nos explica a maneira como as gerações passadas impactaram o mundo do seu tempo. E a maneira foi fé. Esse é aquilo que a palavra de Deus ensina. E o capítulo 11 de Hebreus mostra uma preocupação em responder uma pergunta: o que é fé? E hoje eu gostaria, à luz desse primeiro exemplo, mostrar alguns processos da dinâmica da fé. A fé é uma escalada que tem um mapa. O mapa é a palavra de Deus. E eu posso saber onde vou colocar os meus pés, em que lugar dessa montanha da fé, na medida que eu estudo a palavra de Deus. E vou construindo pela fé o meu futuro, não somente no andar com Deus, mas nas coisas que estão ao redor da minha vida. Olha só o que a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 6, a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito e, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Oremos ao Senhor. Pai querido, ajuda-nos a escalar a montanha da fé, Pai. Que o Senhor derrame da tua graça sobre nós. Nós queremos colocar a nossa alma, nós queremos colocar a nossa vida, nós queremos colocar os nossos sentimentos, nós queremos colocar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro nas tuas mãos, em dádiva de adoração e louvor. Fala conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O que é fé? Quando a gente lê o livro de Hebreus, especialmente o capítulo 11 de Hebreus, e olhando agora para este exemplo, um dos tantos exemplos que o livro de Hebreus no capítulo 11 traz sobre fé, eu poderia dizer que fé é ver o invisível. Fé é ver o invisível. A palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Verso 27 que nós lemos diz assim: pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Ninguém constrói um futuro sem ter uma antevisão do invisível. O que aconteceu com Moisés é um modelo, um exemplo de como Deus trabalha a fé no nosso coração. Moisés tinha um sonho, ele queria ver o seu povo, a sua nação, apesar dele ter sido criado no palácio de Faraó, apesar dele ter sido adotado pela filha de Faraó, ele sabia que ele era um hebreu e ele tinha profundas raízes no seu coração com a história e com o povo hebreu, porque a sua mãe verdadeira havia sido ama de leite dele e havia criado aquela criança e inculcado na sua mente valores tremendos da fé do seu povo. Por isso ele tinha no coração um sonho. O sonho dele era ver o seu povo livre. E é interessante que Moisés começa com um sonho adequado, um sonho bonito, um sonho altruísta, mas ele se arrebenta na vida. Ele um dia vê um soldado, um egípcio, maltratando um israelita. E ele se enche de fúria, ele se enche do seu idealismo, e ele vai lá e mata aquele homem. E ele pega e percebe que fez algo além do normal, porque tinha matado um ser humano, e ele tenta esconder o cadáver nas areias do Egito. Bom, você sabe como é que funciona, não é? O vento sopra e a areia se move. E o defunto que estava enterrado na areia apareceu. E geralmente é assim na vida. A gente tem sonhos, a gente começa a querer perseguir os sonhos, e a gente faz um monte de bobagem, nem sempre os nossos sonhos são errados em si mesmos, mas nós, a gente acaba colocando os pés pelas mãos, trocando os pés pelas mãos, e a vida sopra sobre nós e revela os nossos erros. A gente não consegue escondê-los, não tem jeito, eles vão aparecer mais cedo ou mais tarde, de alguma maneira. E aí esse homem frustrado, completamente frustrado, ele foge. Foge do Egito, porque agora ele é um assassino perseguido pelo Estado. E ele vai se esconder no deserto, e passa 40 anos no deserto. E quando ele foge, o que que ele faz? Ele pega todos os seus sonhos, coloca num saco, guarda na história da sua vida, e diz, bom, agora o jeito é ser um fugitivo para o resto da vida. E ele passa 40 anos nessa situação. Nem sonho, nem vida, nem história, simplesmente tocando como dá. Essa é a história de muita gente que não entendeu ainda o poder da fé na sua vida. Você já viveu um momento na história da sua vida que você perde a perspectiva e de repente você simplesmente vai tocando a vida, vai empurrando a vida, vamos ver, sei lá, quem sabe. E aí um dia Deus se revela a esse velho, não é mais um jovem, tem 80 anos. Deus se revela a esse velho numa sarça ardente. E ali naquele arbusto pegando fogo e não se consumindo, Deus tem uma mensagem para aquele homem. Uma mensagem que começa a incomodar o seu coração. Ele vê um arbusto pegando fogo e não se consome, ele não termina, ele não se queima, e ele começa a ficar tremendamente preocupado com aquilo que ele está vendo. Que maravilha é esta? Que está acontecendo? Eu não consigo compreender. Olha, Moisés, você pode ser o arbusto que arde, que brilha e não se consome. Porque ele estava pensando assim, já acabou a minha vida. Já tentei, já desisti dos meus sonhos, já desisti de tudo. E Deus, através daquela imagem pictórica, estava dizendo para ele, você pode ser o arbusto que arde, que brilha e não se consome. E à medida que ele vai se aproximando daquela sarça, daquele arbusto que estava pegando fogo e não se consumia, ele ouve pela primeira vez na história da sua vida, apesar dele ter sido criado numa família que cria em Deus, apesar dele ter sido considerado pelos seus pais o filho do milagre, Porque Faraó tinha mandado matar todas as crianças do sexo masculino, e aquela mãe o colocou num bercinho, numa cestinha de junco, betumada, e o colocou no rio Nilo, porque não teve coragem de matá-lo, e mandou a sua irmã mais velha segui-lo de longe. E quando aquele cestinho chegou perto da princesa, ela ouviu o choro, se apaixonou por aquele bebê e o salvou. Moisés, quer dizer, tirado das águas, e foi uma maneira de dizer, ele é o filho do milagre. Mas apesar de ele ter ouvido tudo isso, ele não se achava assim, ele não se considerava assim, ele era o velho de 80 anos que havia sido consumido pela vida. Mas pela primeira vez, ele ouviu a voz de Deus. Tira as tuas sandálias, porque essa é terra santa. E ele obedece, tira as sandálias e começa a andar com muito cuidado sobre as pedras daquele lugar. E Deus se revela a Moisés. E ele vê o invisível, o Deus Todo-Poderoso. E é esse encontro com o Deus Todo-Poderoso, o Deus do invisível, o Deus que existe, eu não posso tocar, mas que eu posso ouvir, que eu posso sentir, que se revela a mim, que fez esse homem entender que não precisava mais somente empurrar a vida para frente. Sabe o que é fé? Fé é ver o invisível. É quando a gente tem um encontro com o Deus vivo e todo-poderoso. E quando a gente vê esse Deus invisível, que ele não é apenas uma história, ele não é apenas uma tradição, ele não é apenas uma religiosidade, mas que eu posso ter um encontro com ele vivo e real, eu posso ouvir a voz do Senhor no meu coração, eu posso sentir o seu poder. Sabe o que acontece? Deus coloca em nós sonhos que nós não acreditamos que pudessem acontecer. E aí então Deus pega um velho sonho do jovem Moisés, que era ver o seu povo livre. E ele diz, Moisés, vamos começar de novo. E ele diz, não dá, eu tenho 80 anos. Não dá, já passou o tempo disso. Isso é de um idealismo de um moço. Quem é que pode enfrentar Faraó? Eu não tenho exército, eu não tenho estratégia, eu não tenho nem povo, eu estou aqui escondido no deserto. E Deus começa a trabalhar não apenas o encontro desse homem, mas a vida desse homem, o restaurar da vida, e começa a semear no coração dele a possibilidade de enxergar o impossível e o invisível. E uma série de pequenos milagres vão acontecendo, pequenos, porque o maior seria trazer aquele povo, mas eram milagres, vão acontecendo naquele encontro com Deus, como se Deus estivesse dizendo, meu filho, sou eu que vou mexer na tua vida e transformar a tua história. Fé é quando Deus invisível se revela a nós, e nós respondemos, e nós buscamos, e nós deixamos que Ele restaure os nossos sonhos. E nós começamos a enxergar, quem sabe, coisas antigas, ou quem sabe coisas novas que nunca tínhamos pensado, pela graça, pelo poder e pela revelação do Deus que se revela a nós. Ainda é invisível. Ainda é invisível. É algo que Deus está semeando dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Zacarias 8 diz assim, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. E eu quero dizer para você, o Deus vivo e todo-poderoso quer se revelar a você. Ele quer se mostrar a você na sua graça, na sua misericórdia, no seu poder e no seu amor. Mas mais do que isso, algumas coisas que são anseios do teu coração e que você, quem sabe, já tem até desistido. Mas Deus coloca dentro de nós a possibilidade de enxergar o invisível. Ele se revela a nós, Ele pega os nossos sonhos, Ele pega aquelas coisas que estão todas arrebentadas dentro da nossa vida, e Ele diz: filho, agora vou fazer do meu jeito, não é do teu jeito não, é do meu jeito, mas vou pegar estas coisas e vou revelar a minha glória. E Ele semeia dentro de nós a esperança da fé viva. E Ele vai dizendo para você: olha, tua vida não precisa ser apenas empurrar, apenas dizer tenho que viver, mas Ele está dizendo para você: eu tenho um propósito, eu tenho um futuro, eu vou pegar tudo isso que está aí quebrado, arrebentado, e vou lhe dar uma percepção nova de caminhos que eu mesmo vou construir para a minha glória e para a tua bênção. A segunda coisa que a Bíblia nos ensina que é fé: fé não é apenas ver o invisível, senão nós seríamos um bando de doidos, sem qualquer conexão com a vida e com a realidade. Nós estaríamos só olhando para frente, só olhando para o futuro, e nunca estaríamos conectados com a vida. Não. A Bíblia diz que fé também depende de escolhas que fazemos aqui e agora. Por isso, fé é escolher o imperecível. A Bíblia diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. O que significa isso? Moisés teve que fazer escolhas. Quando Deus se revela para nós, nós precisamos escolher. Escolher entre aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso construir, entre o meu jeito, entre a minha maneira de trabalhar e pensar, ou fazer aquilo que Deus, esse Deus invisível, mas todo-poderoso, me revela e me mostra. Na vida de Moisés, a escolha começou quando ele teve que optar: qual vai ser o meu futuro? Eu posso ser um membro da corte do faraó. Afinal de contas, eu fui criado pela filha do faraó como filho adotivo. Algum privilégio eu tenho. Eu posso ser aquilo que os meus estudos privilegiados para aquele tempo me oferecem. Eu posso ser, afinal de contas, alguém. Ou eu posso ser o homem ligado a essa nação escrava que tem um Deus e que tenta adorá-lo de alguma maneira. Meus queridos, a escolha faz parte da nossa vida. Muitos de nós somos cristãos. Se você está aqui é porque você tem algum tipo de temor de Deus, senão você não estaria aqui. Mas muitos de nós não temos a coragem de fazer as escolhas na hora certa. A gente vai empurrando a vida, porque no momento de tomar as decisões e escolher o eterno, o invisível de Deus acontecendo na minha vida e se tornando visível, ou o que eu posso fazer com a minha própria mão, com a minha própria inteligência, com a minha própria capacidade, ou aquilo que apenas eu acredito e penso. E nessa hora de tomar essa decisão, eu às vezes opto por aquilo que perece e se desvanece. Como naquele momento em que Moisés decidiu fazer o seu sonho do seu jeito. Ele pega o egípcio, mata o egípcio e enterra na areia, como se ninguém soubesse o que ia acontecer, o que tinha acontecido. E assim nós vivemos a vida. Não existem somente sonhos maus no nosso coração, às vezes existe muito boa intenção, mas nós estamos fazendo do nosso jeito, de um jeito que não funciona, de um jeito que se arrebenta na vida, que nos destrói no tempo e no espaço. E aí o Espírito Santo de Deus diz assim: para e escolha fazer do meu jeito, deixa eu ser o Senhor da tua vida. Isso é fé, queridos. A fé é esse encontro tremendo, transcendente com Deus, que afeta os nossos valores. Mas a fé é uma escolha em que eu digo: Deus, tu has de ser o primeiro e o absoluto na minha vida. Por isso fé é ver o invisível, mas fé é também escolher o imperecível. E a gente dizer: não, Deus, vai ser do seu jeito, da sua maneira, e eu vou tomar as decisões agora da maneira que o Senhor vai conduzindo. E a terceira coisa que Hebreus nos ensina é que fé, versículos 28 e 29, é fazer o impossível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. E pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. O que a Bíblia está dizendo? É que no encontro com Deus Ele se mostra para nós e Ele restaura os nossos sonhos. E Ele faz um desafio: quer viver do meu jeito? Quer sustentar a tua família do meu jeito? Quer aprender a trabalhar do meu jeito? Quer mexer nas circunstâncias que estão quebradas nos seus relacionamentos do meu jeito? Deus se revela a nós e eu tenho que fazer uma escolha. A grande tentação de Moisés foi dizer não para Deus. Se você ler o capítulo 3 e 4 do livro de Êxodo, ele diz: Deus, eu não posso, Deus, eu não sei, Deus, eu não consigo, Deus, não sou eu. E depois que Deus vai resolvendo todas as questões do seu coração, ele diz: Deus, eu não quero. Essa era a verdade do coração dele. E o Senhor o pega, chacoalha e diz: não, moço, vai, vai. E às vezes é assim que Deus faz conosco. Talvez você esteja vivendo uma vida que há muitos anos o Espírito de Deus vem lutando com você, e você vai dizendo: Deus, eu não posso, Deus, eu não consigo, Deus, eu não quero, Deus, eu não funciona, Deus, e Deus está dizendo: vai, vai, nos empurrando pela vida, porque Ele nos ama. Mas há um momento que eu tenho que tomar uma decisão e fazer a escolha. E quando nós fazemos a escolha: tá bom, Deus, vou experimentar do teu jeito, Deus começa a realizar o impossível diante de nós. Algumas pessoas olham e dizem assim: não, é impossível que esse cara seja transformado da sua dependência química, psicológica e tal. Deus tem levantado aqui nesse lugar um monte de gente que foi liberta dos seus vícios. Deus faz isso. Deus faz. Mas Deus não apenas nos liberta, Ele faz o impossível. Deus reconstrói famílias. É verdade. Deus faz o impossível. Deus faz o impossível. Meus irmãos, você pode imaginar um andarilho do deserto? Você pode fazer a imagem de um andarilho do deserto? Saindo com um bordão, um cajado, uma bengala grande, sua esposa e um filho, sem grana, sem ovelhas, sem posse nenhuma, porque tudo pertencia ao seu sogro. Moisés não tinha nada. Depois de 40 anos no deserto, ele continuava não tendo nada. E ele vai com uma missão: falar com o homem mais poderoso do mundo. Para você ter uma ideia qual era a missão, ele tinha que ter uma entrevista particular com o Bush. Imagina? Não, vamos trazer para a nossa realidade. Uma entrevista particular com o Bush. Tranquilo, né? E mais, tinha que dizer assim para o Bush: não importa os seus exércitos, não importa a estrutura social e política que esse país tem, eu quero que Porto Rico seja livre. Estou falando sério. Por quê? Porque os israelitas estavam numa região, como escravos, trabalhando naquela região, produzindo. Todo o controle, todo o domínio estava lá. Que arma Moisés tinha? Nenhuma. A Bíblia vai dizer que mesmo quando eles entraram na terra prometida, eles não tinham espadas, eles não tinham o controle do ferro. Imagina aquele homem chegando para falar com o faraó. Bom, primeiro eu não sei como é que ele conseguiu a entrevista. Não dá para entender. Já foi o impossível. Mas quando ele chegou lá e começou a falar, olha, deixa o povo de Deus ir embora. Eu imagino que a corte de faraó começou a dar risada. Esse cara deve ser, ó, biruta, louco. Mas Deus fez o impossível. E sabe qual era o impossível? Quebrar o orgulho de faraó, mudar as leis daquele país, libertar uma nação. Mais de 1.200.000 almas saindo a pé, sem nenhuma estrutura, para o meio do deserto. Sustentar esse povo no deserto. E quando o faraó diz, que burrada que eu fiz, olha só, esse povo que não tem arma, vamos acabar com eles. Deus coloca uma nuvem segurando, não sei como, abre o mar vermelho, eles passam a pé enxuto, e o Senhor luta as batalhas dele. Deus faz o impossível. Eu não sei o que é impossível para você, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer falar com você e se encontrar com você e revelar-se a você. Deus vai pedir para você fazer escolhas e tomar decisões. Mas Ele quer revelar o poder dEle na tua vida. E a Bíblia diz que quando a gente tem essa experiência de fé, Ele nos transforma numa carta aberta ao mundo, dizendo que Ele é vivo, Ele existe e faz coisas extraordinárias no meio do seu povo. Por isso, cada um de nós somos uma carta aberta, um livro aberto de Deus, lá onde você trabalha, lá na sua, no meio da sua família, onde as pessoas estão vendo o que está acontecendo e dizem, há algo diferente e extraordinário acontecendo. Deus está agindo entre nós. Quero desafiar você a caminhar conosco nessa jornada, a buscar de todo o coração o Deus que é invisível, porque Ele se revela a nós, a permitir que esse Deus invisível que nos ama e que se revela a nós, nos faça enxergar o que Ele está propondo como propósito para a nossa vida. E por mais estranho e impossível que pareça, creia, porque isso é fé. Deus vai pedir para você tomar algumas decisões. Deixa disso, vem para cá, faz aquilo, abre mão disso, muda a tua vida naquilo outro. E a gente vai ter que ter coragem para colocar no altar de Deus as coisas que nós queremos e que nós amamos, mas que nos afastam dele. Talvez elas não sejam más em si mesmas, mas elas nos afastam dele. E Ele pede que nós coloquemos no altar dEle. E aí o impossível de Deus começa a acontecer nas nossas vidas. Queria orar com você. Se você nunca teve um encontro com o Deus vivo, se Deus para você é apenas a história de que alguém contou da existência de Deus, se as marcas da presença, do propósito, do poder do Senhor Jesus nunca aconteceram na tua vida, se você ainda não experimentou o Espírito de Deus me envolvendo, o invisível não se revelou para mim, eu queria desafiar você a convidar Jesus Cristo para invadir o teu coração, a entregar as chaves da sua alma para Ele e dizer, eu quero conhecer o Senhor, eu quero experimentar do Senhor. Eu não quero ter uma tradição cristã, eu não quero saber se alguém da minha família já experimentou o Senhor. Eu não quero dizer para o Senhor que eu até creio, porque eu tenho um respeito muito grande por quem me falou isso. Eu quero viver isso na minha vida, eu quero experimentar isso no meu coração. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando e está tocando, você está sentindo a presença do Senhor falando, é com você. E eu quero orar por você, aonde você está agora? Eu quero pedir que Deus o visite no poder do seu Espírito Santo. Quer experimentar? Quer ver o Deus do invisível tocando a tua vida? Quer experimentar algo seu? Não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu irmão, não é do seu filho. É seu. É o Senhor Jesus invadindo aí a tua vida. Invadindo não porque você o está convidando. Entrando aí no teu coração. Fazendo diferença. Talvez você queira dizer, não quero ser somente alguém que tem uma religião. Eu quero experimentar algo do Deus vivo na minha vida. Senhor Jesus, essas pessoas estão como aquele teu filho, teu servo Moisés, no deserto. Vendo, enxergando em outros, como ele via no arbusto, o fogo do Senhor que brilha e não nos consome. Mas eles, Senhor, estão chegando perto disso com o mesmo sentimento de Moisés. Senhor Jesus, faz algo novo na minha vida, revela o teu poder para mim. E eu quero te pedir, ouve o clamor desses teus filhos, abre as janelas dos céus agora e derrama do teu Espírito Santo, e que eles sintam a visitação do Pai, e que eles sintam a revelação do Deus Todo-Poderoso, e que eles experimentem a graça do Senhor Jesus. Escuta, Deus, a nossa oração. E se há alguma coisa, algum pecado, alguma coisa que se torna um obstáculo, que nesta hora o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, possa estar lavando e perdoando todos os pecados. E nesta hora, haja comunhão entre o Deus Todo-Poderoso e os seus filhos que estão aqui agora. Revela a tua glória. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente começa a sentir a graça de Deus, Deus nos faz desafios. E Ele pede que a gente escolha o imperecível. Eu me lembro de um moço, ele tinha poliomielite. E usava aqueles aparelhos nas pernas, a perna mais fina. Sabe como é, né? Aquela enfermidade. A mamãe dele, muito crente, começou a orar pelo seu filho. Senhor, cura o meu filho. Eu quero ver o dia que aquele meu filho não vai precisar mais usar aquele aparelho. Senhor Jesus, põe a tua mão. O nome desse moço era César. E um dia ele chegou na igreja sem aqueles aparelhos, porque Deus tinha feito um milagre na perna daquele menino. Ele andava, corria, jogava bola, fazia tudo como qualquer outro, porque Deus ouviu a oração da mamãe dele. Os anos se passaram e aquele menino se afastou da igreja. E eu era pastor da mamãe dele. E a mamãe dele estava muito doente, os seus rins pararam de funcionar. E ela sabia que estava morrendo, e um dia eu estava ali visitando aquela mamãe. Ela segurou forte na mão daquele menino chamado César e disse, filho, você é o meu filho do milagre. Eu e você sabemos o que Jesus fez na tua vida. Eu sempre orei por você. Primeiro pela sua perna e depois pela tua vida. Eu estou morrendo. Não vou poder orar mais por você. Lembra que Jesus é vivo. Ele te tocou e volta para Ele. Sabe, queridos, tem muitos como aquele moço chamado César aqui, que já experimentaram o poder do Deus invisível na sua vida, mas por uma razão e por outra se afastaram. Tem no seu corpo e na sua história as marcas desse poder. Você é o filho do milagre, o marido do milagre, a esposa do milagre, o pai, sei lá. E o Espírito de Deus diz: escolhe o imperecível. Para. Para com essa loucura. Para que ficar no deserto tanto tempo, se eu ainda tenho um projeto tão grande para a tua vida? E eu queria orar por gente assim, que o Espírito Santo de Deus hoje está falando: quero fazer o impossível na tua vida. Você já conhece o meu poder. Você já ouviu a minha voz. Você pode dizer de cor tanta coisa. Escolhe o imperecível. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando isso, eu quero orar só por você. Senhor Jesus, esses são teus filhos amados, que como Moisés estão no deserto, Senhor. Tu conheces a história de cada um deles. E nesta hora o teu Espírito está dizendo: quero fazer algo novo nesses corações. E eles estão ouvindo isso. Estão dizendo: Senhor, eu vou fazer as escolhas que tu queres. E eu quero te pedir, Senhor, enche de coragem. E se algum tiver, Senhor, ainda relutante, faz como o Senhor fez com Moisés. Levanta, Senhor, esse homem, essa mulher, e diz: vai agora, meu filho, vai, vai. E nesta hora, Senhor, que o sopro do Espírito paire sobre eles e haja uma revolução no teu poder na vida desses teus filhos. Começa, Senhor, os teus milagres, pequenos, talvez aos olhos de alguns, porque são lá dentro da nossa alma, grandiosos para nós mesmos, e grandes, porque, Senhor, tu has de fazer deles a carta aberta do Senhor ao mundo para a tua glória. Põe a tua mão de poder agora, liberta, Senhor, se há alguma algema de Satanás impedindo o avançar dessas vidas. Senhor, em nome de Jesus, quebra toda a amarra de Satanás agora, e que haja, Senhor, um derramar do teu Espírito. Enche o teu povo com o teu Espírito Santo. Enche o teu povo com o teu Espírito Santo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.